meus queridos irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Jesus nos abençoe nesta noite em que nos reunimos aqui em seu santo nome, cada um de nós em busca do socorro divino, cada um de nós buscando resposta para os nossos anseios, as nossas dúvidas, que o Senhor tenha misericórdia da igreja, desses que se reúnem aqui, dos irmãos que estão em outras cidades, em outros países, aonde chega agora a palavra do Senhor. Que as suas misericórdias sejam abundantes neste dia. Amém. Nós tivemos esta semana notícias de que o esporte que mais cresce aqui no Brasil é o esporte ligado à violência. E nós que somos crentes no Senhor, precisamos dar sempre testemunho de que é inconcebível que mesmo em nome do esporte, os homens se agridam como animais. Infelizmente, os meios de comunicação, eles vêm manipulando a sociedade e não é de hoje. Aqui no Brasil, infelizmente, estão trazendo para a nossa vida algumas práticas e costumes ligados aos esportes que premia a violência. E nós não podemos ser concordantes com tais coisas. Precisamos evitar que as nossas crianças e os nossos filhos se apeguem a este tipo de esporte, que cada um faça o seu papel de pai, mostrando que estas agressões, elas não têm nenhuma relação com a vontade de Deus, ao contrário, todo tipo de esporte violento está premiando, na verdade, aquele que gosta de violência. E se é isso mesmo verdade, se os esportes que estão crescendo hoje em nosso país estão ligados à violência, como informam os meios de comunicação, é bom que nós estejamos atentos, porque a situação já não é boa. E quando nós estimulamos as pessoas a gostar de violência, o que nós vamos conseguir é que a sociedade ela vai enfrentar mais violência por parte dos seus membros. Que nós saibamos combater essas práticas nocivas na nossa casa e no círculo de influência à nossa volta. Que Deus nos ajude. Bem, eu queria convidar a igreja para iniciarmos a palavra de hoje, ao Salmo de número 12, vamos consultar os escritos de Davi, quando ele fala como profeta dos tempos difíceis que o mundo viveria. Salmo de número 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. A palavra do profeta parece retratar os nossos dias. E Davi é aquele que foi escolhido por Deus para nos oferecer esses versos tão preciosos que profetizam o reino de Deus, o reino do Messias, e que profetiza as dificuldades e tribulações pelas quais nós teríamos de passar. Vivemos em tempos trabalhosos. É muito comum que nós cuidemos da nossa vida sem se preocupar com o que está se passando no mundo. Mas ao homem de Deus e à mulher que serve o Senhor, convém que nós tenhamos entendimento sobre as coisas que estão se passando. Porque para nós suportarmos, para nós atravessarmos esse tempo difícil que está se formando, nós temos que entender o que está se passando. Para isso, nós precisamos do apoio da palavra do Senhor, que é a verdade. Nós vivemos dias difíceis porque o homem está se distanciando de Deus. Se nós consultarmos a história recente, nos últimos 20 ou 30 anos, vamos verificar que da Europa apareceram ali doutrinas, ensinamentos contrários aos princípios do Evangelho da Salvação, que se fundamenta no amor. Essas doutrinas foram aos poucos sendo semeadas nos corações do povo europeu, depois foi para a América do Norte e agora vem chegando aqui no Brasil. Nós vemos o esfriamento do amor nos corações das pessoas. Há uma ascendência muito forte do materialismo, do consumismo sobre a vida dos irmãos e das irmãs. As regras fundamentais da convivência entre pessoas civilizadas no ponto de vista de Deus vai aos poucos sendo deixado de lado. E a nossa comunidade, a nossa sociedade, ela está cada dia mais enferma. Esta enfermidade é uma enfermidade que não se vê. Não se vê a causa desta enfermidade, que é invisível. Mas nós vemos as suas consequências. Estamos vendo a cada dia que passa as pessoas envoltas em muito sofrimento. Os países, os povos, as instituições, ninguém se entende mais. Por quê? Porque nós estamos gravemente enfermos de uma doença espiritual gravíssima, cujo fundamento é a falta de amor. E se a sociedade perder o seu amor, ela está perto da sua destruição. E nós estamos vendo que o amor está se afastando do mundo. A verdade e os princípios do bem estão se afastando a cada dia desta humanidade. E um outro espírito de coisas vai aos poucos envolvendo os homens. E as coisas que antes nós abominávamos, agora já estão sendo aceitas com naturalidade. Embora nós estejamos surpresos, lá fora, nos outros países, elas já são aceitas há muito tempo. Só não tinham vindo para cá. Mas as condições hoje estão cada vez mais favoráveis. E nós devemos enfrentar problemas muito sérios em breve tempo. Problemas de convivência, problemas de comportamento, problemas de perturbações espirituais, de tormentos espirituais, problemas de suicídio, problemas de perda de amor à vida, tantas coisas que fazem parte desta grave enfermidade. cujo fundamento é a ausência do amor. Nós temos que nos revestir, no dizer do apóstolo Paulo, das roupagens celestiais. Ou nós nos refugiamos no Evangelho, na Igreja de Cristo, ou nós estaremos perdidos. Porque todos os fundamentos do mundo serão abalados. Todos os fundamentos do mundo serão balançados. As vidas serão afetadas. Aquilo que nós pensamos ser conquistas nossas fugirá das nossas mãos. Tenha certeza, irmãos. A palavra de Davi, ela é um clamor a Deus, dizendo: Senhor, salva-nos, porque está faltando homens bons nesse mundo. Poucos são fiéis entre os homens. A sociedade está doente. O homem fala falsidade ao seu irmão. Ele se comporta com o coração dobrado, quer dizer, ele diante do irmão é uma coisa, quando está longe, ele é outra. As pessoas estão acostumando ao pecado, à mentira, às vaidades, ao adultério, ao desamor, à inveja. Estão se acostumando a essas perversidades, sabe por quê, irmãos? Porque elas estão na televisão. Porque as redes televisivas, elas contaminam o nosso psiquismo, irmãos. Elas contaminam o nosso psiquismo com essas condutas nocivas. Nós sabemos qual é a fonte disso, irmãos. A fonte disso é o mal. Porque eles não têm noção do que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão jogando a sociedade no caminho da sua própria destruição. Nós falamos recentemente aqui sobre apostasia. Sabe o que é apostasia? É vida sem amor. É vida egoística, onde as pessoas pensam exclusivamente em si mesmas. O que nós estamos vendo hoje? Filhos que desobedecem aos pais. Pais que desonram seus filhos. Os pais não conseguem mais criar suas crianças. Não tem como criar filhos mais. Crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos já mandam nos pais. Fazem o que quer. Ensinou-se uma doutrina. Essa doutrina veio do exterior. Foi criada no exterior. Ensinou-se uma doutrina onde as pessoas querem ser livres e fazer o que bem entendem das suas vidas. Todos os conselhos que nós temos nas Sagradas Escrituras a respeito de uma vida sadia estão sendo destruídos pela doutrina do mundo, irmãos. Bem, se são do mundo, não há nada a fazer, mas nós temos que ter cuidado para ver se na igreja nós não estamos tendo uma conduta semelhante. O que eu estou fazendo da minha vida? Até quando este espírito que está aí fora está tomando conta da minha vida? Não adianta a gente pensar que nós temos domínio sobre a vida, não temos. Ou nós nos refugiamos no Senhor, que é o nosso refúgio, e tem sido refúgio de geração em geração, ou nós estamos perdidos. A tempestade que vai se formando, ela nunca aconteceu e nem mais vai acontecer. É só uma vez. Não sei o que estou falando isso não, viu? É a Escritura que diz. Será que eu conheço alguma coisa da Escritura? Eu tenho lido a Escritura em casa, tenho estudado os escritos que nos foram deixados pelo Senhor. O que eu tenho feito da minha vida? Lábios lisonjeiros. Sabe o que é isso? É você falar para agradar as pessoas com a intenção má no coração. Lábios lisonjeiros. coração dobrado. O Senhor, Ele cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala de forma soberba. Olha o juiz de Deus. Vem sobre o mundo, irmãos. Vem sobre o mundo. Nós estamos no mundo. Vem sobre todas as igrejas. Aliás, começará pela igreja. O Senhor deu ordem que o juízo comece pela minha casa. Essas pessoas dizem, com a nossa língua nós prevaleceremos. Versículo 4, são nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós? Olha, irmãos, a vida está cheia de pessoas que não se importam com Deus. Só fala graças a Deus por falar. Mas não fazem a vontade de Deus. Acha que pode cuidar da sua própria vida, sem que Deus diga o que deve fazer. Essa é a hipocrisia do mundo. O mundo diz graças a Deus, mas quer fazer do jeito dele. Se nós damos graças a Deus, nós precisamos saber qual é a vontade dele. E o que que Deus quer de você? Ele quer alguma coisa especial? Um sacrifício? Uma oferta? Uma promessa? O que que ele quer de você? A palavra diz que nós precisamos viver uma vida de seriedade fundamentada no amor. Se você vai ter uma família, a Escritura tem um modelo para você seguir. Se você vai educar um filho, a Escritura tem um modelo para seguir. Ah, mas eu não sei, não dá. Bom, você não está seguindo a Escritura. Nós temos um modelo. Se você vai se casar, a Escritura diz como é que deve ser seu casamento. Não é? Ou não? Como é que você vai fazer para fazer sua família? Como é que você vai fazer para construir a sua família? Estabelecer a sua vida familiar. A Escritura diz o que tem que fazer. Não importa o que o homem diz. Eu tenho que deixar o Senhor me orientar. E o Senhor quer que a gente viva uma vida de seriedade fundamentada no amor. Olha, Ele ensina você a educar filhos. Ele ensina você a superar as suas crises no casamento. O Senhor ensina sobre tudo. Cuidar dos seus negócios, o papel da mulher, o papel do homem, está tudo escrito, irmãos. O que é errado, principalmente isso, o que é errado. A modernidade ensina as coisas erradas para o povo. Porque a modernidade se fundamenta no materialismo. Sabe o que é materialismo? É a pessoa que pensa que vai viver e morrer e acabou. Nós estamos jogados aqui ao acaso, irmãos. Não adianta falar em nome de Deus e viver que nem os vermes. Falar em nome de Deus e viver em pecado. Em adultério, em bebedice, em comilança, só pensa nessas coisas, irmãos. O mundo só pensa em se divertir. É proibido proibir. Agora estão legalizando maconha no mundo inteiro. Já viu isso? O uso de maconha, irmãos? A maioria dos estados americanos já estão liberando a maconha. Por mais que os médicos comprovem que é uma droga nociva à situação mental do sujeito. O Uruguai, recentemente, legalizou o uso da maconha. Porque existe no invisível alguma coisa que conspira contra a humanidade. Irmãos, ele vai destruir a humanidade. Isso que nós estamos vendo é a sua doutrina. É uma doutrina fundamentada na irresponsabilidade. Os homens maus não querem saber se jovens estão se prostituindo, se jovens estão usando drogas, se as mocinhas de 13, 14 anos estão fazendo sexo. Ninguém quer saber disso, irmãos. Eles são hipócritas. combatem a pedofilia, e eles mesmos criam a pedofilia através dos filmes na televisão. Eles mesmos criam, desenvolvem nas pessoas anomalias comportamentais que estão enraizadas em determinadas personalidades. Os meios de comunicação são os responsáveis por isso. Os intelectuais, os autores de telenovelas, de filmes, que não têm noção nenhuma do que é a vida, não sabem o que é a vida, irmãos. Se nós fôssemos pura carne, dizia Paulo, vamos beber e comer, se divertir. Mas nós não somos, irmãos, nós somos alma vivente, irmãos. E somos responsáveis por tudo que fazemos. Depois da morte, existe uma vida que se segue. Ali você vai viver as coisas que você plantou nesse mundo, irmão. É desesperador. Ninguém consegue frear isso, irmãos. Mas nós podemos mudar a nós. Nós podemos frear a nós que estamos dentro da igreja. Eles vão ficar loucos. Eles vão ficar loucos. Eles vão andar sem roupa na rua. Eles vão fazer sexo nas praças. Eles vão se matar publicamente. Eles vão ficar loucos, irmãos. A doença vai crescendo a cada dia. Quanto mais se permite a liberdade irresponsável, a sociedade vai se enlouquecendo, irmãos. A palavra diz no versículo 5, os pobres são oprimidos, os necessitados gemem, os mais simples são enganados por essa gente. O Senhor diz que se levantará para salvar esses que estão sendo prejudicados pelos poderosos, pelos mais ricos, pelos que exploram os mais pobres. E este juízo vem não só sobre as pessoas que detêm o poder econômico nas suas mãos e político, mas vem sobre as nações mais ricas, que exploram as nações mais pobres. De certo, Deus não está vendo a injustiça? De certo, não. Versículo 6, ele diz uma coisa muito importante para nós que somos crentes. Para eles, não. Eles não se importam. Eles são carnais, são pessoas vis, entregues ao pecado, à dissolução, ao desentendimento, à violência. Mas para nós, a palavra do Senhor se constitui de ensinamentos puros, como a prata refinada em fornalha de barro purificada 7 vezes. Olha, essa confusão que está se formando aí fora, onde o que é errado passou a ser certo, e o que é certo está sumindo. Essa confusão, se você não quiser ficar louco como eles, ó, pegue a palavra do Senhor. Ela vai dizer para você como fazer para suportar os dias difíceis que vêm pela nossa frente. Ela vai dizer como você suporta, porque a palavra de Deus é a verdade. E não é verdade de igreja, viu, irmão? Igreja é coisa que nós criamos. A nossa maneira vesga de ver as coisas do Pai. A verdade de Deus é eterna e permanecerá para sempre. Aqui, ó, ninguém mandou fundar a igreja, não. O Senhor não mandou fundar a igreja. Ele disse que o seu povo é a igreja. O seu povo é a igreja. Deixemos de meninice, irmãos, para assumirmos a condição de filhos de Deus, filhos do Altíssimo, tomar sobre nós a nossa santidade, para sermos revestidos de imortalidade. Sabe o que é isso? Não é que a gente não vai morrer carnalmente, não. É que a gente vai viver depois da morte. Revestir desta imortalidade. Pois se temos fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, Nós sobreviveremos, apesar das dificuldades, nós sobreviveremos, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém. Eu não posso escolher por você. Eu já fiz a minha opção. Mas você precisa escolher o seu caminho. Enquanto é tempo. Não se dê à prostituição. Não se dê à libertinagem desse mundo. Não se dê à pornografia, irmãos. Não se dê às drogas. Não se dê às bebedices. Não se dê ao adultério. Hoje, muito comum, não se dê ao adultério. Não faça isso. Cuidado com a vaidade. As palavras do Senhor devem ser para nós, a partir de agora, o alicerce no qual nós vamos sustentar a nossa casa, nossa vida. O que é certo, o que é errado. Vai ver na Escritura. Não é o que o homem diz que é certo e errado, não. Vai ver na Escritura o que é certo e errado. Está gravíssimo. Na Europa, nós temos países que você não pode orar nos lugares públicos. Nem na rua você pode orar. União Europeia, 200 igrejas por mês fecham. Na igreja pentecostal, lá não tem isso não, viu, irmãos? Não é igrejinha que nem essas aqui, não. São as igrejas tradicionais, as catedrais, estão fechando, estão acabando com todo o sinal de Deus. Estão acabando com tudo, irmãos. Você não pode abordar uma pessoa na rua e falar de Deus para ela. Ela te processa. Conversar sobre Deus é só lá dentro da igreja. E qual? Eles estão fechando as igrejas. Sabe por quê? Porque ninguém vai na igreja mais. As pessoas não têm interesse mais pelas coisas de Deus. Elas querem ter, viver e ser e gozar. É só o que elas querem, irmãos. Ainda bem que aqui nós temos as igrejas pentecostais, as protestantes, a igreja católica que é forte. Nós vamos ter esperança em quem? Nos ateus? Nos materialistas? Nos donos do poder financeiro? Nós vamos ter esperança nessa gente, irmãos? Nós temos que ter esperança naqueles que creem, naqueles que acreditam que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. A nossa esperança precisa se fundamentar no Senhor. No Senhor das estrelas. Dos mundos, dos mares, dos montes, dos vales, dos rios, das chuvas, dos ventos, que criou e mantém todas estas coisas. Senhor, a nossa esperança está em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor nos guardará, versículo 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração corrompida, os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Olha, o que a gente vê de pessoas do mal sendo exaltadas publicamente como ídolos, enganando a juventude, irmãos. Jovens, não sejam enganados. Põe atenção nas letras das músicas dos ídolos. Sabe quem escreve essas músicas? É o que está destruindo a humanidade, irmãos. É o destruidor, presta atenção. As letras dessa gente só falam de violência e de imoralidade. E não estou falando de uma moral qualquer, não. Estou falando de uma moral de Deus. A moral de Deus. São homens e mulheres tornados ídolos para colocar a nossa juventude no caminho da perdição e do sofrimento. É isso que você quer para você, meu jovem? Você quer sofrer? Não é uma época qualquer. Ah, estamos vivendo uma moda, logo vai passar. Não, vai passar. Vai destruir. Olha, preste atenção. Observa mês a ano, a situação deste mundo. Irmãos, não melhora, só piora. Porque a cada dia, a apostasia, a vida sem amor, está tomando conta desta humanidade. Se nós formos fiéis, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, com toda certeza, a palavra diz, o Senhor nos guardará desta tentação que vem sobre o mundo. Amém? Guardará a nós a nossa casa. E você, se você quiser, você pode fazer muito. Vem uma guerra. Nós estamos diante de um risco de morte. Você quer morrer ou viver? Eu quero viver. Então, se abrigue neste refúgio que é o Senhor, de geração em geração. Olha, os problemas já são muitos. Como é que nós vamos resolver os problemas? Eu não tenho a resposta, mas eu creio no Senhor. No Senhor que resolve as causas impossíveis. Se você tem um filho que está perdido, uma filha que está perdida, na prostituição e tantas coisas loucas como está aí fora, isso está virando uma anarquia, isso está virando uma confusão. O prostíbulo já não existe mais, porque ele já está na sociedade. Os irmãos percebem? O diabo trouxe o prostíbulo para dentro da sociedade. E aí mergulharam os nossos filhos. É possível fazer alguma coisa? Põe teu joelho no chão em casa, no teu quarto, e fala com Deus. Pede, Senhor, eu sei que é injusto, mas eu te peço por misericórdia, salva o meu filho ou minha filha dessa situação que vai tomando conta deste mundo. Faz isso enquanto você pode, porque vai chegar um dia que a gente não vai poder mais fazer coisa alguma por ninguém. Quando o joio e trigo estiver separado definitivamente. Amém? Esta palavra, ela vem nos trazer um alerta. A situação é preocupante, irmãos. Não só eu como pastores, outros irmãos estão sofrendo por perceber que os dias estão se aproximando e que o povo parece não compreender. No dizer de Jesus, come, dorme, cuidam dos seus negócios, esquecidos de que fomos avisados. Eu quero encerrar aqui com a palavra do profeta Joel. Vamos rapidinho lá no livro dele, capítulo 2. Aos que nos acompanham, por favor, abra o livro do Antigo Testamento, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Ao se referir nos tempos difíceis que a humanidade passaria, o profeta Joel disse o seguinte: há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém, Monte Sião, entre o povo de Deus. Haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre aqueles sobreviventes, os que o Senhor chamar. Essa promessa do profeta Joel, a promessa da efusão do Espírito, segundo o apóstolo Pedro, começou em Pentecostes, de maneira que nós, irmãos, que somos crentes, pudéssemos estar perto do Senhor. E o Espírito Santo, ele está aqui diante de nós. Ele quer tocar o nosso coração. Ele quer fazer com que, pelos dons concedidos por Deus, nós possamos participar da obra de redenção desta humanidade. E todos vós, homens, mulheres, velhos e jovens, estão sendo chamados para participar desta grande obra que o Senhor fará por meio do seu povo. Este povo escolhido por Ele, este povo forte, este povo resistente. E é momento de nós, cada um de nós, passarmos a partir de agora a dizer não ao espírito desse mundo, irmãos. E aclamarmos em alto e bom som ao nosso Deus, que Ele possa vir habitar em nós, que Ele possa vir fazer obras de amor para todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que Ele nos use, use os nossos dons de ensinar, de falar, de profetizar, de exortar, de curar, de louvar. Ele use os nossos dons para a edificação, irmãos, da nossa igreja, do seu povo, em todos os lugares. Deixemos que o Espírito do Senhor habite em nós, irmãos, para que nós venhamos sobreviver neste temporal que vem por aí. Não vamos temer, porque nós temos um Deus que cuida de tudo. Não vamos temer. O mundo não vai ser destruído. O mal vai ser destruído. A verdade permanecerá. A mentira será destruída. Nós faremos parte de uma nova geração que vai reconstruir o mundo, que vai construir um novo mundo, um mundo sobre outras bases, sobre um outro alicerce, irmãos. Nós não podemos continuar tratando uns aos outros como nossos concorrentes. Nós não podemos continuar tratando as pessoas como nossos fregueses. Isso teve lugar para um certo tempo. Mas nós precisamos almejar, sonhar com um mundo diferente, irmãos. Porque há lugar para todos, há comida para todos, há moradia para todos, há espaço para todos. Não tem sentido as pessoas passarem fome, as pessoas serem injustiçadas. Deus está vendo tudo isso, irmãos. E Ele espera que nós, como seu povo, possamos abraçar esta causa de participarmos da libertação desta humanidade. Eu quero lembrar aos irmãos que Jesus, Ele tinha 12 ao seu lado. Ele mudou os tempos, antes dele, depois dele. Existe o mundo ocidental e a civilização como nós a conhecemos por causa de Cristo, irmãos. Nós somos milhões e milhões de crentes. Vamos seguir juntos, dando testemunho de que nós queremos um outro mundo, um mundo de paz, um mundo de amor, onde todos nós vamos viver como irmãos, uns dos outros. O mundo é de Deus, irmãos, é do nosso Pai. E todas essas coisas são herança nossa. Não tem razão para um irmão nosso, em nenhum lugar desse mundo, passar necessidade ou sofrer injustiça. Não tem razão. Nós estamos chamando aos irmãos, às irmãs, para participar desta redenção. Participe. Jesus, ele disse, vós sois o pequeno rebanho. Nós somos poucos a sonhar com este mundo, mas o poder de Deus é imensurável. O Pai achou por bem transformar as coisas poderosas desse mundo em coisas frágeis e fracas. E achou por bem tornar as coisas frágeis, pequenas, insignificantes, em coisas fortes e permanentes. O Senhor assim o disse. Que a sua palavra permaneça para sempre. Nós sejamos abençoados e venhamos a fazer parte deste rebanho. A partir de agora, todos nós, em nome de Jesus. Amém.